Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos aqui de volta com as nossas entrevistas especiais aí ao redor do mundo. A gente está tentando entender como que o coronavírus está afetando, principalmente o agronegócio, nos países em que é mais afetados, né, pela doença. A gente conseguiu já conversar com o um representante lá nos Estados Unidos e agora eu estou com o Andrea Mercurillo, ele está lá diretamente da Itália. Seja bem-vindo, Andrea. Conta um pouquinho para a gente o que você faz, aonde você mora.
Olá, gente. Eu trabalho na Sicília, no sul da Sicília, em uma cidade chamada Cheramon de Gufi, na província de Ragusa. A gente trabalha com azeite extravergine de oliva, de azeitona, de alta qualidade. A gente trabalha com azeitona siciliana, DOP e EGP.
E nas nossas conversas pelas redes sociais, você me explicou que a realidade no agronegócio italiano existem duas realidades. Existe a realidade do agronegócio em massa, né, produção em massa, e existe o agronegócio voltado para um público de poder aquisitivo maior, né, um público que tem aí uma preferência por produtos mais refinados, né? Então explica para a gente essas duas realidades aí do agronegócio.
A gente pode dividir o agronegócio em dois tipologias. Uma é aquela intensiva, produção intensiva, cioè uma produção de massa de grande qualidade. A outra é chamada estensiva. È un tipo di agronegócio che na Itália ficou bem forte. Perché? Perché na Itália, na realidade, non è un lugar, morfologicamente falando, adatto a un'agricoltura intensiva di massa, di grandi quantità, perché il territorio non permette isso. A differenza di altre nazioni d'Europa, per esempio, che tem un territorio mais adatto e mais adattivo per questo tipo di agricoltura intensiva, di massa. Então, in Italia, desde 20 anni atrás, ela dividiu do resto da Europa para se concentrar nessa produção de qualidade. O que significa? Vamos falar um pouco de número. A Itália, por exemplo, tem 120 tipos de milho. Vou dar um exemplo. A gente tem 53 tipos de árvores para azeitona. Então, esse tipo de produção é mais pequena, mais restritiva na área específica, e o governo, com a certificação DOP-EGP, da origem protegida do governo, ajudou os fazendeiros para poder proteger essa variedade muito vasta e muito pequena com um impacto mundial. Por quê? Porque, naturalmente, o tomate que chega de uma outra nação, de uma produção intensiva, é mais barato de um tomate DOP, que fica só em uma cidade da parte da Itália. Mas a gente está vendo, nos últimos 10 anos, que o cliente final está começando a pôr cabeça no acquisto de ele, está começando a entender o que significa qualidade e como é esse, achar onde que está a qualidade. Então, se nos anos 90, as maioria das nações contava sobre uma agricultura de intensiva, de grande quantidade, e a Itália ficava um pouco atrás, porque, como eu te falei, não era adapta para isso, agora a situação é diferente. Porque agora o mercado mundial precisa de qualidade, quer qualidade e tem demanda para qualidade. Então, agora, a partir do ano 2000, a Itália ficou uma de primeira nação para exportação do produto agroalimentar de qualidade. Então, agora a gente está no top.
Acho interessante a gente explicar bem aqui para o Brasil que isso não acontece tanto, mas isso é um movimento europeu, né, de certificação de qualidade regional. Já conversei com portugueses, isso acontece muito para o azeite, né? Deve acontecer também na Itália, que determinadas regiões lá de Portugal têm o seu selo de qualidade porque é um azeite produzido tradicionalmente naquela região e tem toda uma história baseada naquilo. Aí na Itália, então, pelo que eu estou entendendo, é essa mesma modalidade. Vocês estão pegando formas tradicionais de se produzir, né, os produtos italianos, e trazendo aí seus certificados de qualidade para demonstrar que realmente é um produto diferenciado. É esse mesmo conceito?
Sim, a gente pode falar isso. Na realidade, a Itália foi a primeira a adotar esse tipo de controle da parte do governo para a qualidade. Depois, a Europa introduziu esse tipo de método de controle, especialmente com azeite extravergine. Então, a Itália foi a primeira a tomar cuidado de como os fazendeiros, a fazenda, produzia o azeite de qualidade, introduzindo regra e também standard de qualidade, colocando o nível de standard qualidade. Depois, a Europa, que desde o início entendeu que o comércio da agricultura é muito importante para a Europa, não? O negócio da Europa. Então, ele viu que esse modelo que a Itália fez era bem adaptável também para a outra parte da Europa e aplicar a mesma regra que a Itália aplicava para o azeite.
E aí, como é que fica a competitividade entre os países, né? Dentro do bloco europeu, como que é a força do agronegócio italiano dentro do bloco europeu e também nessa parte de exportação, né? Como é que é a competitividade, vamos considerar antes da crise de coronavírus, como é que era essa competitividade?
A competitividade mais forte era com vinho, Itália e França. Essa era a primeira competitividade com vinho. Mas os dois nação produzia e vendeu no estero, na exportação, quase as mesmas cifras. Então era nos primeiros postos. Na parte de azeite, tem nação da Europa que eles se mudaram para uma produção de quantidade. E até o ponto que agora, em algum país da Europa, as variedades de arvores original desse lugar não tem mais. Acabou a produção. Porque foram implantados arvores para produção de massa. É um exemplo. Mas ainda tem pequena produção de qualidade. A nossa firma é a mais premiada do mundo para qualidade. Em 20 anos de história, nossa firma ganhou 500 prêmios para qualidade. Porque a gente se focalizou e investiu muito dinheiro sobre a produção de qualidade. Então, sobre os controles, sobre a inovação no método para fazer azeite de qualidade também. Ele é um mundo que ainda está evoluindo, está crescendo. Porque, como eu te falei, agora o cliente final está entendendo o que é um azeite de qualidade e o benefício que dá o azeite de qualidade. Por exemplo, a FDA do Estados Unidos declarou que o azeite faz bem para a saúde. Então, eles testaram campeões de pessoas que tomaram azeite na dieta do dia e que nem, que usava, por exemplo, a manteiga. Eles descobriram que, de verdade, o azeite ajuda a saúde da pessoa. Então, colocaram toda essa etiqueta do azeite extravergine uma nomenclatura que faz bem para a saúde. Esse é um traguardo que para a gente é ganhar o primeiro prêmio. Porque, para a primeira vez, uma nação que não produz azeite, está produzindo de agora, mas originalmente não produzia azeite, reconheceu a importância conectada na saúde de usar o azeite de qualidade. Então, eu acho que a Itália agora é um dos primeiro nação que produz azeite de qualidade.
E o que a gente vinha visto falando também, puxando esse assunto com relação à saúde, a gente vê que, e a competitividade que vocês têm com a França também, a gente vê que na França e alguns outros países europeus, os governos têm determinado muitas restrições de usos de insumos, o glifosato, a gente pode citar aqui, acho que é um grande que todo mundo sabe que tem restrições aí na Europa. Como é que está na Itália, com relação às políticas, com relação ao uso de insumos? Vocês tiveram restrições? Como é que tem sido feito, esse tipo de trabalho?
Então, a Comunidade Europeia tem uma comissão para tutelas do produto agroalimentar. Então, ela faz a lei que que todo o resto da Europa tem que seguir. Então, agora não é mais cada nação segue a própria regra para o agroalimentar. Se a Europa fala que esse tipo de produto químico não pode ser usado mais, toda a Europa tem que não usar mais. Então, um standard sobre o controle do produto químico na agricultura são todos os mesmos na Europa. E cada nação que quer entrar na Europa tem que fazer o mesmo controle. Então, não tem diferença sobre isso, porque, como falei, a Comissão Europeia sobre os agroalimentares põe o mesmo standard para cada nação, o qual.
Certo. Agora que a gente explicou um pouquinho o panorama do agronegócio, para quem está nos assistindo, vamos entrar agora no momento atual. A Itália é oficialmente o país mais atingido pelo coronavírus, e eu quero entender o que isso está mudando no agronegócio, né, aí na Itália. O que que isso está afetando? Está afetando o trabalho no campo? Aqui no Brasil, algumas coisinhas estão sendo afetadas, mas em sua maior parte está funcionando. E aí na Itália, como é que está o agronegócio nesse momento?
Então, os governos, desde o início, do começo desta pandemia, clarificou que a produção agroalimentar não tinha limitação, que continuava a trabalhar já em como prima, mas com mais controle para a saúde do povo que trabalha. O governo italiano se focalizou em clarificar como uma fazenda, uma firma, poderia continuar trabalhando com segurança que a pessoa que trabalha nessa firma pode continuar sem lidar a saúde de erro. Com limitação, por exemplo, no, na viagem, limitação só na distância cada pessoa dentro de uma firma e com uso de mascarina, o álcool gel e todo aquele tipo de higiene mais controlado ainda e imposto para cada pessoa que trabalha na firma. Na realidade, não tem grande diferença. A maior diferença é que nessa temporada, o que afetou é o consumo para restauração. Todos os produtos agroalimentares que tinha destino na restauração foram bloqueados, porque foram fechados. Pois a primeira coisa que o governo fechou foram os restaurantes, porque é lugar onde por dizer mais contágio, mas os outros produtos que era destinado para a venda no online, por exemplo, ou no supermercado, não foi bloqueado, foi claro do início que a pessoa encontrava todos os produtos alimentares no supermercado, como sempre. E até isso, os outros países da Europa também concordaram que os produtos agroalimentares e medicinal poderia viajar. Você é importado e exportado tranquilamente, sem sublimitação. Agora, na parte norte da Itália, é a parte mais afetada do coronavírus. E eles têm problema de não ter pessoa para trabalhar, porque está em casa doente ou com medo de trabalhar. Mas, pelo que a gente está em contato com essas firmas, ainda tem trabalho, mas mais devagar, porque tem falta de pessoal. Mas ainda está não conseguindo trabalhar. Até porque, nessa temporada do ano, a maioria das plantas, a variedade da cultiva, fica na parte de repouso. Então é só cuidar fisicamente do campo, não é crescer ou coletar. Porque é um período isso, de repouso para as maiores da planta nessa parte do hemisfério. Então, não impactou de maneira grave isso. Imagina, se fosse esse problema começado em setembro, outubro, agosto, já o impacto no agroalimentar foi maior, porque é o período máximo da colheita. Tomate, azeite, uva, as maioria é nisso. Temporada. Então,
Então,
impacto do.
esse período que vocês estão passando aí, então, só para deixar claro, é um período de entre safra. Vocês estão deixando o campo em repouso, né?
Exatamente, exatamente. Então, especialmente perché la nostra tipo di agricoltura è un'agricoltura, come falei, estensiva, non è intensiva. L'agricoltura intensiva produce tutto l'anno intero. Então, precisa di persone lavorando nel campo l'anno intero. Uma produção que deixa a planta viver o ciclo natural, o ciclo natural da planta tem temporada de colheita e temporada de repouso. É uma cadência regular que cada planta no mundo, da natureza tem.
Então, nesse momento, o produtor rural ele está preocupado, mas ao mesmo tempo ele não tem muito o que fazer, porque as suas produções estão aí nesse período de repouso. Você sente isso, que o produtor rural está encarando esse momento com a preocupação que todo mundo tem, mas ao mesmo tempo não há assim um grande risco de ter grandes perdas financeiras, por exemplo?
A maioria do problema, eu acho, é quanto esse bloco, quando esse bloco vai ser levado. Porque se esse bloco se protende mais para frente, no maio, por exemplo, em junho, já começam os seus problemas. Porque em maio, junho também precisa de uma manutenção no campo e tem alguma variedade que começa a coletar também. Então, eu acho que o vírus chegou na Itália num período de pausa para o comércio em geral, porque março e fevereiro não tem nem turismo, do mesmo jeito que tem no verão, por exemplo. Então, mesmo o restaurante não tinha um grande negócio nessa temporada. Mas, se esse problema, se esse bloco total vai até maio ou junho, aí tem problema para a economia italiana.
Então, retomando a pergunta, vocês então estão nesse período relativamente tranquilo, não está tendo problemas de desabastecimento também, né? Vocês estão conseguindo manejar tanto exportação quanto importação. Então, até o momento, sem grandes problemas aí para a Itália com relação a isso.
Sim, vamos falar que a gente está perdendo do 10% ou 15% do negócio da venda. Por causa, como eu falei, que o restaurante está nos fechados. Mas o resto, as vendas online, a venda no supermercado, ainda continua. Então, uma fazenda grande, pode absorver essa falta de venda nessa temporada. Mas como eu falei, se essa temporada de problema, de bloco, vai continuar, aí eu acho que os problemas vão ser maiores para toda essa indústria agroalimentar.
E como que está a moral do produtor rural italiano nesse momento, né? Essa é uma pergunta que eu fiz também para o representante dos Estados Unidos, que é para a gente saber como é que tá, como é que as pessoas estão se sentindo nesse momento, né? Como é que você acha que está a moral do produtor rural nesse momento aí na Itália?
Então, a gente tem que falar primeiro de tudo que o vírus é real, é um forte problema porque ainda tem pessoa de outras nações que ainda fala que é uma influência como todas as outras. Mas a gente está vivendo isso em primeira pessoa, como foi a China antes da gente. E o vírus é real, não é brincadeira. Então, os produtores estão com medo, não só para vendas, mas também para a saúde. Porque o que a gente está vendo com dados é que pode atacar a pessoa mais velha, mas até a pessoa jovem. A pessoa velha, se tem outro síntoma, que pode ser pulmonia, outros problemas de saúde, a probabilidade de falecer é muito alta. Para a pessoa jovem, esse tipo de malattia deixa você muito cansado. E não é fácil, acabar com isso. Porque os dados falam que o número de mortos e o número de guaridos são quase os mesmos. Então, não é fácil guarir esse tipo de malattia. Ainda estão estudando os medicamentos, mas ainda é muito difícil. Não é fácil, não é um dia e tudo bem. Tem gente de 30, 40 anos que ainda está entubado, depois de 2 semanas. Então, a paura agora aqui na Itália é real. E eu falo que graças ao governo que foi italiano, que foi o primeiro a controlar esse vírus, a entender que esse problema era real, não era brincadeira, o bloco chegou no momento justo. Chegou um pouco atrasado, mas chegou no momento justo. É de tal que agora os mesmos números que tem na Itália estão crescendo na outra nação da Europa e dos Estados Unidos também. Já falamos de 2.000 mortos na Espanha, por exemplo. Então, a Itália agora pode ensinar a como cuidar disso, que o bloco é uma coisa que precisa para parar isso. Até porque o vacino não vai chegar cedo, não. Mínimo um ano para chegar um vacino funcionante. Então, o povo, os produtores estão com medo para as vendas e para a saúde também.
E eu queria saber também sobre essa questão de vocês têm essa questão de serem a comunidade europeia, de estarem dentro de um bloco econômico em conjunto. Apesar de, antes da crise do coronavírus, ter tido o Brexit, né, a Inglaterra rompendo aí com o bloco, havia algumas rusgas de que o bloco estaria perdendo a sua força e tudo mais. Nesse momento, você vê que a União Europeia foi essencial para ter esse combate em conjunto aí. Como é que você vê, então, esse momento de ter realmente essa força da comunidade europeia, tratando, todos esses problemas com uma unidade, com um pensamento único?
Então, a comunidade europeia, eu acho que é um bloco muito importante, muito forte, até do Brexit. Porque a comunidade europeia, faz regra para a qualidade da saúde, por exemplo, não só para a qualidade das vendas econômica. Então, agora como agora, a comunidade europeia já falou que ia baixar os spread, que ia destinar para a Itália 750 miliardos de euro, esse bloco que a gente tem que fazer para salvaguardar não só a firma, mas ter o símbolo trabalhador. Faz um exemplo. Agora, o símbolo trabalhador de uma firma que está fechada por causa do coronavírus tem direito do 80% do estipêndio de ele. E quem está trabalhando aí vai ganhar 100 euros por mês, mais do estipêndio normal. E agora eles estão pensando, os governos também, de tirar o imposto do estipêndio, para deixar o estipêndio de março ou abril cheio, sem taxa, por exemplo. Isso por quê? Porque a Europa foi clara desde o início do seu problema que ia ajudar a Itália sobre isso. Agora estão pensando de usar o modelo da Itália do bloco até no resto da Europa e provavelmente uma semana, 2 semanas, os cabos dos estados da Europa se vão encontrar para fazer uma mesma movimento para parar esse vírus. Então, a Europa nesse momento é fundamental. A Europa nesse momento está fazendo a sua parte. A Europa nesse momento pode ser aquela força mais para de verdade parar esse vírus.
Ok. Obrigado, André, pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Obrigado a você por dar-me essa chance de poder falar do agronegócio italiano e de como a gente está aqui agora nesse período de loucura. Vamos chamar isso.
É um período de loucura mesmo para todo mundo. E você, produtor rural, que nos acompanha aqui no site do Notícias Agrícolas, continue. A gente está se esforçando aí para conversar também com pessoas que representam o agronegócio ao redor do mundo. Conversei aqui com o André Mercurillo, ele conversou com a gente diretamente lá da Itália. Então, se você está em um país que está sendo afetado aí pelo coronavírus e você representa o agronegócio, por favor, entre em contato com a gente. E também continuando acompanhando as nossas informações, os nossos boletins, as nossas notícias diárias, Lembre-se de compartilhar essas informações com seus colegas para que todos os produtores rurais sejam os mais bem informados, seja no Brasil, seja na Itália, seja em qualquer parte do mundo. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Um abraço.